ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Delegacia da Mulher de Tangará da Serra concluiu mais de 500 inquéritos que investigaram crimes de violência contra a mulher em 2022. Ministério Público Federal cobra implantação de medidas de combate à violência obstétrica em hospitais de Mato Grosso. E no bate-papo do último episódio do podcast Atitude de Mulher deste ano, a professora Jaci Proença conversa com a presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Póvoas. Elas falam sobre as principais medidas implementadas pelo TJ para combater a violência contra as mulheres. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E falando de atitude, hoje a nossa convidada, vocês não vão fazer ideia de quem se trata. Olha, eu tenho insistido nessa agenda, mas como ela é uma mulher que tem uma agenda muito concorrida, uma responsabilidade imensa no nosso estado, ficou muito difícil. Mas, felizmente, para fechar o ano com chave de ouro, vocês sabem de quem que eu estou falando? Eu estou falando da desembargadora Maria Helena Póvoas, isso mesmo, ela, que eu já esperava há algum tempo e vocês também. E agora nós recebemos como esse presente de Natal no programa Atitude de Mulher, a desembargadora para essa entrevista de encerramento do nosso ano. Olha, a desembargadora Maria Helena Póvoas, ela é formada pela nossa querida Universidade Federal aqui do Mato Grosso, né? Inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado, no número 2.700, desde 1983. Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade de Cuiabá. Ela já teve uma série de ocupações, né? Vários espaços importantes. Chefiou o Departamento Jurídico da Companhia de Habitação Popular do Estado no período de 87 a 90. Foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso. Foi presidenta da nossa OAB, primeiro num biênio de 93 a 95, depois no triênio de 95 a 97. Desembargadora do nosso Tribunal de Justiça, como eu disse, que acabei de anunciar. Mas antes disso, ela atuou como presidente da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça e também presidiu a Coordenadoria de Supervisão dos Juizados Especiais Criminais aqui do nosso estado. Vice-presidente e corregedora do nosso TRE e presidiu o TRE. Eleita vice-presidenta do nosso Tribunal de Justiça, só que logo após ela teve uma grande oportunidade, que é chefiar o Executivo Estadual por 4 dias no ano de 2021. E para satisfação nossa, foi a primeira mulher eleita presidenta do Tribunal de Justiça. Porque nós tivemos a desembargadora Shelma, que muito nos honrou naquela ocupação, naquele processo de rodízio. Mas eleita para essa posição foi exatamente a desembargadora Maria Helena Póvoas. Então vocês estão percebendo o currículo dela é vastíssimo, isso aqui é tudo muito sintetizado. Mas a satisfação imensa. Seja bem-vinda a desembargadora Maria Helena Póvoas ao programa Atitude de Mulher.
Obrigada, professora. É um prazer estar aqui e é um prazer revê-la também. Então, estamos nesse bate-papo, às suas ordens. Você foi muito generosa nas considerações curriculares, mas estou aqui à sua disposição.
Bom, pelo currículo dela e também pela atuação, que é muito destacada, se tornou uma mulher de referência para todas nós. Logo após esse breve intervalo, Não desliguem, não saiam daí, que vocês vão se surpreender ainda mais com a nossa convidada Maria Helena Povas. Até daqui a pouco.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Somos mulheres, indígenas, trabalhadores rurais, empresários, idosos, crianças. Moradores de regiões tão diferentes desse estado, mas com uma coisa muito importante em comum. Na LNT, todos encontram representatividade. Os deputados e deputadas eleitos pelo seu voto são legítimos representantes de toda a população mato-grossense. Vale lembrar que os parlamentares não fazem tudo sozinhos. Nos gabinetes tem muita gente boa trabalhando, uma equipe qualificada e preparada de servidores. Eles acompanham projetos de lei, sugerem demandas e ficam atentos às necessidades do povo nos quatro cantos do estado. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LNT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e aqui, né, cheia de satisfação de estar recebendo a desembargadora Maria Helena Povas, né, que preside o Tribunal de Justiça do nosso estado. Mas, desembargadora, sempre a primeira questão que a gente coloca aqui para as nossas convidadas, até para que o nosso ouvinte tenha um pouco de conhecimento sobre a vida, sobre a pessoa, né, que chegou a essa posição como a senhora alçou, é, quem foi e em quem se tornou Maria Helena Povas?
Bem, eu venho de uma família de professores, né? Meus avós Nilo Povas e Rosa Povas eram professores da rede pública. Meu pai era professor também. E depois ele queria fazer faculdade de Direito, que à época em Cuiabá não existia. Então,
ia para o Rio de Janeiro,
ia para o Rio de Janeiro. Ele foi fazer a Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, se formou no Rio de Janeiro, casou-se com a minha mãe, que é carioca, e de lá veio e constituiu família em Mato Grosso, constituindo, além da família, obviamente, uma carreira que todos conhecem, a vida de Lenine Povas. Foi um prazer muito grande ter nascido nessa família, ter convivido com os meus pais ainda na minha infância, que eles trouxeram assim muita riqueza. Meu pai foi um homem, meu pai e minha mãe, muito, muito presentes. Ele, apesar de ter inúmeros afazeres, sempre foi muito presente, daquele de cobrar tarefas da escola, se tinham sido feitas, notas, né? Produtividade da escola, disciplina na escola. Apesar de ser um homem muito doce, muito meigo, ele também cobrava, tinha a sua...
Exercia autoridade de pai mesmo.
Exercia autoridade de pai e cobrava as nossas responsabilidades, ainda que pequenos, mas já com os ensinamentos passados por ele. Daí para lá, foi um pulo, porque eu me apaixonei pelo direito, porque estava sempre sentada à mesa do escritório dele, onde eu adorava sentar para rabiscar alguns papéis em branco que lá encontrava, e sempre estava vendo as provas que ele aplicava na faculdade de direito, aí já como professor. Então, as questões das provas, a resposta dos alunos, o entusiasmo dele ao falar da profissão, de que ele, mesmo sendo professor já há 20 e tantos anos, ele jamais saía de casa para dar uma aula sem antes estudar a aula do dia. Me lembro como se fosse hoje, sempre sentava na rede, deitava na sua redinha, para ler o resumo da aula que ele já havia feito. É, já tinha, né? Porque ele há muitos anos era professor. Sim. Mas ele dizia para mim que quem é professor tem que sempre estar com essa preocupação em respeito aos alunos. Eu achei muito interessante essa posição dele. Eu dizia para ele, mas por que, que todo dia de aula você tem que estudar se você faz isso há 20 anos? Ele dizia em respeito aos alunos, porque o direito é dinâmico. Ele não é uma ciência estática. Então, ele muda muito. A gente precisa acompanhar o que os tribunais pensam com a mudança do tempo.
Uma mente muito avançada, inclusive para a época, né?
Exatamente. Ele dizia, dava um exemplo do geólogo que analisa as camadas da Terra que tem a qualquer movimentação. Então, ele falou, a terra na seara do direito, ela se movimenta muito rápido e com a acomodação das necessidades da sociedade, porque a ciência do direito só nasceu em razão de disciplinar a vida em conjunto na sociedade. E senão seria uma barbúrdia, né? Convenhamos. Né? Então, há que ter uma regra, porque aquele que transgredir a regra tem uma sanção. E ele sempre procurava estar se atualizando de como pensam os tribunais a respeito desta, daquela matéria. Enfim, daí para lá foi um pulo ao ler tudo isso todo dia por curiosidade, me apaixonar muito pelo direito, não errei em momento nenhum.
Não se arrependeu de forma
jeito nenhum. Né? Não pelo que hoje colho de frutos, mas por gostar daquilo que faço. Né? Nada mais prazeroso na vida de uma pessoa do que você trabalhar e viver daquilo que você gosta de fazer. Né? Então, eu sinto muito prazer e gosto muito do que faço, e faço com prazer.
É. Bom, é isso, né? Eu penso que, inclusive, essa questão aí, praticamente todas as nossas entrevistadas colocaram exatamente esse aspecto. Eu me sinto feliz realizando aquilo que faço, porque gosto do que faço. Bom, diante disso, eu sei que você está aguardando aí aquela notícia do informativo Voz Ativa. Você ouve esse informativo e logo, logo, nós retornamos com a nossa entrevista com a desembargadora Maria Helena Povos.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Cerca de 100 meninas matriculadas no programa Se Menina participaram de uma grande apresentação natalina nas unidades dos bairros Santa Isabel e Jardim Renascer. O programa atende 1.073 meninas em 14 unidades presencialmente e em outras 6 online. Pais e mães das alunas foram convidados para participar da confraternização e assistiram as meninas entoando as músicas Noite Feliz e Anoiteceu. Também encenaram o nascimento do menino Jesus por meio de um presépio vivo. As meninas também realizaram uma apresentação de balé. A primeira-dama e madrinha do Se Menina, Márcia Pinheiro, ressalta o comprometimento das meninas, tanto nas aulas de balé, de coral e de todas as outras atividades, principalmente quando as apresentações são realizadas para os pais. As demais unidades do projeto Se Menina, espalhadas por Cuiabá, também realizaram a confraternização. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da Regional dos Direitos do Cidadão em Mato Grosso, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e monitorar a implantação de políticas públicas relacionadas à humanização do parto em instituições hospitalares públicas e privadas no Estado. O foco principal é o enfrentamento à violência obstétrica. De acordo com o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Mato Grosso, Rodrigo Pires de Almeida, o que levou à instauração do procedimento não foi um caso ou denúncia específica, mas sim o fato de ser um problema recorrente noticiado frequentemente pela mídia. O procurador lembra que, justamente por ser um momento de vulnerabilidade e muito esperado na vida das mulheres, que estão, na maioria das vezes, frágeis, é preciso buscar a melhora no atendimento às gestantes para que não se torne uma tragédia. Mais de 550 inquéritos policiais relacionados a investigações de crimes de violência contra a mulher, criança e adolescente foram concluídos pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher de Itangará da Serra, resultando 963 vítimas atendidas no ano de 2022. Entre 1º de janeiro a 6 de dezembro, foram 556 inquéritos concluídos, 1.546 oitivas realizadas e 507 medidas protetivas requeridas. Com base nas investigações, 26 investigados foram presos por força de mandados deferidos pela Justiça após representações realizadas pela unidade policial. Grande parte, os inquéritos policiais estão relacionados aos crimes de violência doméstica, como ameaça, lesão corporal e crimes contra a honra, como injúria, calúnia e difamação, no âmbito da Lei Maria da Penha, além dos crimes sexuais, como casos de estupro e estupro de vulnerável. A vereadora por Cuiabá, Maísa Leão, do Republicanos, apresentou na Câmara Municipal dois projetos de lei voltados à defesa e assistência à mulher. O primeiro permite o acompanhamento de pré-natal e pós-parto no caso de gestante no transtorno do espectro autista. O projeto estabelece que a Secretaria Municipal de Saúde da capital é a responsável pelo acompanhamento e cumprimento da lei. O segundo projeto, apresentado pela vereadora, cria o Dia Mundial da Igualdade Feminina. A data seria 26 de agosto, que fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Cuiabá, com o objetivo de fortalecer as conquistas das mulheres. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e nessa prosa aqui bem descontraída com a nossa desembargadora Maria Helena Povos. Você conheceu um pouquinho da vida dela, desde quando ela nasceu, os avós, os pais que ela teve e todo o processo de influência, né, que obteve junto a seu pai, esse homem que foi esplêndido, maravilhoso, grande referência na área da educação, na área da cultura, enfim, um referencial de homem para todos nós que amamos essa terra. Mas a desembargadora Maria Helena Povos, antes de se tornar, inclusive, desembargadora, presidenta do Tribunal de Contas, ela teve uma trajetória, né? A do Tribunal de Justiça, né? E ela presidiu, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso estado, né? Foi por dois mandatos, né? Um biênio e depois um triênio. E foi num período em que a maioria era constituída, a categoria era constituída por homens, né? Isso. E como que foi, desembargadora, nesse período, uma mulher alçar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no estado?
Professora, o mais engraçado é que, além de mulher, era praticamente uma menina com 34 anos de idade.
Muito cedo.
Né? Onde eu tinha, na chapa que foi eleita comigo, faziam parte dessa chapa, fazia parte dessa chapa, a ex-professores da faculdade, como Buré, como a Silva Freire, como José Vidal, que hoje empresta o nome ao Fórum Cívico de Cuiabá, enfim.
Pessoas de grandes referências.
Clóvis de Melo, enfim, são pessoas realmente de muito peso e comandados por uma praticamente menina, digamos assim, sim, né? Então, foi a época, você vê que o meu número de inscrição, você leu aí na hora que leu o currículo, 2.700. Sim. Hoje eu nem sei mais em que número está a ordem, mas creio eu que tem mais de 15 mil advogados.
Ah, eu creio que sim.
Eu acho que sim. Então, eu... Eu apenas comecei como conselheira da ordem, convidada que fui por um grupo de advogados para participar da primeira chapa. Depois disso, me apaixonei também pela política classista e lá fiquei e resolvi. Aliás, eu não resolvi, fui convidada por este grupo de pessoas iluminadas, ali também Amaral Augusto, que foi procurador da Universidade Federal, né? Grande amigo e advogado daquela instituição. Ele também foi a pessoa encarregada de me procurar para fazer o convite em nome dessas pessoas que eu nominei aqui e outros tantos, para que pudesse formar uma chapa e disputar a eleição. E disputamos a eleição, para nossa curiosidade, né? Realmente a ordem naquela época nós tínhamos mais de 70% de homens.
Exato.
Né? Era um número bem pequeno. As mulheres eram Senhorinha Alves, uhum. Leila,
sim,
né?
Sim.
Francisca. Eram pessoas assim, da nossa cuiabania e pessoas assim, conhecidas. A esposa do desembargador, Onésimo Nunes Rocha. Uhum. Enfim, eram poucas as mulheres inscritas. E nós conseguimos, naquela oportunidade, uma vitória fantástica, porque nós disputamos a eleição com um grupo também muito forte, que era um grupo de pessoas que já estavam lá, e também pessoas de bem, pessoas muito, muito importantes na comunidade jurídica, como Munir Figuri.
Sim, eu lembro.
Né? E outros tantos que disputavam com ele, na chapa dele, a eleição conosco. Então, nós nos sentimos assim, bastante... aí, a sua pergunta, será que naquela época você sentiu alguma... Né?
Como que foi isso, né? Porque majoritariamente constituído por homens. Isso. Uma jovem alçar uma posição desse teve êxito. É. E como que foi o depois? Porque o desafio maior
é o
depois, né? Como se estabelecer, ser respeitada e...
Olha, Jaci, para minha surpresa, eu não senti absolutamente nenhum resquício de machismo dentro da Ordem dos Advogados. Eu tive dois mandatos consecutivos.
Sim,
O primeiro era de 2 anos, que era a Lei 4.215 ainda. Depois a lei mudou, exato, no governo
passou
Itamar Franco.
Passou para 3, né?
Passou para 3 anos. E aí eu fui reconduzida através de outra eleição a um mandato desta feita de 3 anos. Nunca senti um resquício sequer de machismo ali dentro. Sempre contei com a parceria dos colegas advogados, sempre pude contar com eles em qualquer empreitada. Sabe, nunca senti, é muito engraçado isso, às vezes me pergunto sempre se eu fui assediada quando, uhum. né, quando presidi a ordem, porque pela razão de ser nova e pela razão também de estar num lugar onde 80% eram homens. Nunca fui, assim, nunca aconteceu isso na ordem dos advogados. Eu vim sentir ou experimentar um gostinho disso já no Tribunal de Justiça.
Sim. Bom, e exatamente, então você tocou nesse ponto já no Tribunal de Justiça. Foi vice-presidenta e logo depois assumiu a condição, né, de presidenta eleita. Né, eleita. Mas assim, na verdade, antes mesmo até do Tribunal de Justiça, de alçar a vice-presidência e a presidência do Tribunal de Justiça, esteve no TRE, também como vice e depois como presidente do TRE.
Isso.
Né? Esteve lá. E como que, por exemplo, e participou também de todo um processo de adoção de medidas, conduziu aquilo no sentido de aprimorar um processo eleitoral para garantir o processo mais democrático, mais aberto possível. Como que você avalia hoje em que todas essas conquistas nesse processo eleitoral têm sido questionadas, desembargador? Como que a senhora avalia isso?
Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que o resultado das urnas já foi entregue. Uma eleição não é uma eleição de grêmio estudantil. Uma eleição é algo bem complexo. Nós temos observadores até internacionais.
Sim.
Tá? Você dizer que é possível fragilizar uma urna, pode ser que no futuro até venha a acontecer. Não aconteceu até hoje. Na minha época já tinha existido essa conversa de que era possível e coisa e tal. Na época, quem até levantou essa tese foi o deputado o Aécio Neves, que foi o então candidato Aécio Neves. Eu me recordo que a Polícia Federal, atendendo um pedido do partido dele, nos enviou um ofício pedindo para deixar aquelas urnas intocáveis, porque eles iam periciar. Todas passaram pela perícia, nenhum sinal de violação, né? Eu acho uma irresponsabilidade, inconsequência, você não assumir o resultado. Se você não gostou, é outra história. Se não gostou do resultado, é outra história.
Agora, não aceitá-lo?
Agora, não aceitar o voto da maioria, aí e botar isso como um débito na fragilidade do sistema eleitoral, isso não procede. Eu sei porque eu vivenciei esse processo dentro do tribunal. Não sei se você conhece o mecanismo. Para ir para o eleitoral, você tem que ganhar uma eleição interna dentro do TJ.
Sim.
De lá saem dois que vão para o TRE e lá no TRE que eles disputam quem vai ser vice e quem vai ser o presidente. Então, são duas eleições, uma dentro do tribunal e outra
no tribunal e outra no TRE.
E hoje, muito dificilmente, alguém consegue ocupar as duas vagas, corregedor e depois vice e depois presidente, como eu consegui.
Sim.
Hoje em dia, se você queima um dos cargos, dificilmente você consegue sair do tribunal com o nome aprovado no pleno para ocupar o outro cargo que ainda não foi ocupado. Então, eu estive lá dentro, eu vi como é que isso faz, o lacre das urnas. Olha, é um processo estresse. Só quem pode falar isso é quem, primeiro, ou é por desconhecimento do processo eleitoral e de funcionamento das urnas, ou por má fé. Eu até acho que a grande massa, eu acho que é por desconhecimento de como funciona este processo eleitoral. Mas os que conhecem, por má fé.
Bom, nós estamos aqui nesse bate-papo com a desembargadora Maria Helena Povas, mas nós vamos fazer aquele pequeno intervalo e nós voltamos logo, logo, viu? Não saia daí.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas. Comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E a nossa entrevistada de hoje, se você ligou o seu rádio agora, é a desembargadora Maria Helena Povas. Se você ligou agora, já perdeu aí um pouco da história de vida dela, toda a trajetória que ela teve desde quando se formou até assumir a vice-presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e depois a presidência do nosso tribunal. Mas, desembargadora, como eu disse, a senhora foi a primeira mulher eleita. Enfrentou desafios, né? Mas, assim, conseguiu adotar e implementar algumas ações, algumas políticas importantes ali no que se refere à garantia de direitos. A exemplo das mulheres, né? Então, assim, nós sabemos que tem lá uma sala de atendimento às mulheres, tem um espaço muito bem projetado para as crianças dessas mulheres. E o tribunal, inclusive, recebeu um prêmio nacional por um projeto chamado Botão do Pânico Virtual. Então, do que se trata esse projeto exatamente e como que foi? Eu considero assim, enquanto matogrossense, uma honra receber um prêmio dessa natureza.
Foi realmente uma honra muito grande. Eu, quando assumi a presidência do tribunal, eu elegi dois eixos prioritários para demarcar as minhas ações enquanto presidente do poder. Uma delas voltado para o primeiro grau de jurisdição. Abandonei a tese daquelas vagas que a Assembleia Legislativa criou, aumento de número de desembargadores, e acho que o que nós temos, continuo achando, não mudei a opinião, que o número de desembargadores hoje é suficiente para a demanda de Mato Grosso. E nós precisamos de assessoria, não de mais de julgadores. Julgadores é um número suficiente. O STJ tem pouco mais do que nós e é o país inteiro. E o outro eixo que eu elegi prioritariamente foi exatamente combater, ou pelo menos tentar minimizar, essa violência crescente contra as mulheres, né? E dentro dessa visão, nós conseguimos alguns sucessos em algumas empreitadas. Uma delas foi essa. Por iniciativa da nossa equipe lá, com o comando nosso, nós pensamos num mecanismo que as mulheres pudessem acionar as autoridades competentes para poder pedir socorro, ajuda em caso de estar sendo procurada ou estar sendo na iminência de sofrer uma violência, uma agressão. E aí foi criado o Botão do Pânico, mas é preciso também registrar que sem a ajuda e sem a parceria que fizemos com o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, isso não seria possível. Porque as mulheres, elas fazem tudo que diz respeito à iniciativa do Poder Judiciário, ela faz tudo online ou através do próprio celular. Ela pede ao juiz a medida protetiva, o juiz em menos de 48 horas aprecia, concede ou não a medida protetiva, ela leva isso, ela já foi até a delegacia ou ela já registrou a ocorrência online e, através disso, conquistada essa garantia da medida protetiva, ela fica salvaguardada de qualquer possibilidade deste homem agressor se aproximar dela. E se ele se aproximar dela, a polícia poderá ser acionada através deste Botão do Pânico e ir até onde essa mulher está para poder dar a ela uma segurança e também para que este agressor sofra as consequências de estar na iminência de fazer um ato de desatino. E esse é o prêmio que você se referiu. Nós se inscrevemos na categoria tribunal, no CNJ, ou seja, todos os tribunais do país escreveu um projeto na área das mulheres, a defesa contra a violência com as mulheres, e vários escreveram qual era o seu projeto desenvolvido no seu estado. Nós inscrevemos o Botão do Pânico e com ele ganhamos o primeiro lugar.
Mas, desembargadora, esse prêmio esse projeto, teve esse reconhecimento nacional e tudo mais. Mas nós sabemos também que a sua gestão se destaca por uma série de outras medidas, principalmente que se concerne ao acesso facilitado a essa justiça. Como, por exemplo, tem todos os registros hoje podem ser online, mas nós sabemos que tem pessoas que ainda não têm acesso a essa internet. Eu sei que a senhora adotou medidas nesse sentido para todas as comarcas. Como Sim. que foi isso?
Bem, com relação a essa, especificamente ao caso das mulheres, nós observávamos que o índice de procura para baixar, porque é um aplicativo, o Botão do Pânico,
Sim.
né, que baixa no telefone e tal, e nós observamos que era, a procura estava sendo pequena, mas o número de agressão estava sendo alto. Então, nós procuramos saber o que, que é que estava acontecendo para que nós pudéssemos ajudá-las a minimizar esse problema. E descobrimos que elas estavam tendo dificuldade para baixar o aplicativo.
Ah,
então,
sim.
hoje, quando ela vai a uma delegacia, lá mesmo, o delegado, alguém lá, já baixa o programa do aplicativo.
Já dá orientação
e
toda.
Nas comarcas onde isso, onde ela tem dificuldade ou ela precisa acessar, nós temos algumas salas virtuais onde ela pode se, procurar o juiz da comarca. Na verdade, o que ela deve procurar também é o promotor. Ela pode procurar também a Defensoria Pública, que é nossa parceira
Sim.
também. Então, o que nós precisamos, professora Jaci, é conscientizar esta mulher de que se ela não fizer a denúncia, ela pode ser morta a qualquer instante. Ela, esse negócio de protelar a denúncia, essa história de que ele vai mudar...
quero dar mais uma oportunidade.
Não vai adiantar. Não vai adiantar mesmo, porque se ele já fez, já cometeu esse desatino, essa agressão num primeiro momento, ele vai repetir. Então, agora nós estamos também trabalhando, e outro dia eu estive em Rondonópolis, numa grande empresa, com homens agressores.
Eu acompanhei isso, foi para as redes sociais, eu achei fantástico esse trabalho.
Nós estamos agora fazendo isso e, para nossa surpresa, a Polícia Militar desenvolveu um programa, e agora eles estão instituindo um programa, que eu achei fantástico, que foi voltado para as suas hostes, para tratar com esses homens agressores de dentro da própria polícia. Então, é uma atitude corajosa da PM, é uma atitude, parece-me que pioneira, é uma atitude que traz realmente, bota o dedo na ferida interna da corporação.
Nós tivemos aqui a
Coronel Emirella.
Emirella aqui, ela abordou esse
Isso.
assunto. É pioneiro mesmo. Mato Grosso, na verdade, tem se destacado em ações
Muito.
Pioneiras na área da justiça.
Outro
do
dia
direito.
Esteve aqui um conselheiro do CNJ e ele disse: olha, quando se trata em assuntos de lançar algo pioneiro, nós lembramos sempre de Mato Grosso.
É Mato Grosso.
Poucas pessoas sabem que a urna eletrônica nasceu em Mato Grosso.
Poucos sabem. Inclusive, nós falávamos isso recentemente. Olha, vocês não sabem, mas Mato Grosso quem lançou. Lembro na época foi até o Dr. Roberto, né? Que
Isso,
realizou.
Da Luiz da Fonseca.
É.
Luiz Roberto da Fonseca. Exatamente. Nós tínhamos aqui, no museu aqui do TRE, o protótipo da urna eletrônica que ele fez, que ele construiu. E que o TSE pediu para ser levado para lá, para o museu deles. Eu falei, desde que vocês façam a nominação de que essa
nominação
urna é... Nominação
devida, né?
Essa no registro de nascimento dela, que ela é mato-grossense.
Sim.
Né? E criamos naquela época também o pardal que hoje o país inteiro usa, né?
É, exatamente. E até a gente registrava também que uma ação pioneira foi o trabalho que a gente desenvolveu na Assembleia Legislativa, da instalação da Câmara Setorial Temática da Mulher, que o CNJ, inclusive, reconheceu como trabalho pioneiro e está aguardando o nosso relatório para disseminar em todos os estados.
Que bom.
Então, Mato Grosso, nessa área, tem ideias, projetos fantásticos mesmo.
É, precisa só que este setor, ou seja...
implementado como se deve.
Esse público-alvo, que na casa das mulheres, também colaborem.
Sim.
E entendam que se ela não denunciar, ela não vai... infelizmente, ela corre sério risco de perder a vida.
Sim. Olha, nós vamos para aquele momento que eu sei que você fica esperando. Sabe por quê? Porque é aquela dica para você. Mas não saia daí. Nós voltamos logo, logo.
Mulher em Sintonia.
Anote aí a dica de hoje. Está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativo o aplicativo SOS Mulher MT, que conta com o botão do pânico para auxiliar vítimas de violência doméstica em Mato Grosso. O recurso permite que as vítimas registrem denúncias em 30 segundos no CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A vítima faz um pedido de socorro pelo aplicativo quando o agressor descumprir a medida protetiva. Depois de acionar o botão, o CIOSP envia a viatura de polícia mais próxima para socorrer a vítima. O botão do pânico está disponível inicialmente para Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, onde existem unidades do CIOSP. Para ter acesso ao botão do pânico, é preciso ter autorização da Justiça. O pedido é feito no momento em que a vítima requer a medida protetiva. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e aquele momento, né? Que eu sei que você vai falar, ah, mas estava tão bom, já vai acabar. Pois é, acaba, né, gente? Mas olha, nós podemos convidar a desembargadora para outros programas na nossa segunda temporada, que é o ano que vem, viu? Mas, desembargadora, aqui para finalizar a nossa entrevista, nós queremos mais uma vez manifestar, né, a nossa satisfação de tê-la conosco. Porque, como a gente sempre tem dito, a senhora se tornou, né, nessa grande mulher, uma mulher de referência para tantas outras mulheres, né, que tem tido uma atuação exemplar à frente de uma instituição tão importante como é o Tribunal de Justiça. Então, nossos agradecimentos por ter aceito, né, esse convite de estar aqui conosco.
Eu que agradeço, professora Jaci. Foi um prazer muito grande estar com todos aqui. Está falando sobre esse tema que muito, muito me emociona e gosto muito de trabalhar esse tema. Enfim, foi uma oportunidade ímpar e estarei às ordens sempre que precisarem, quiserem trocar ideias, sempre que for convidada, eu virei, não, sem problema nenhum. Foi um prazer muito grande mesmo, não só revê-la, como também poder estar falando um pouco sobre a vida das mulheres.
Né? Então, lhe desejo tudo de bom, um feliz Natal, que ele seja cheio da presença de Deus e que o próximo ano seja cheio, mas cheio de bênçãos desse Deus maravilhoso. Um beijo no seu coração e que tudo de bom e de belo aconteça na sua família.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.